cá estamos para mais um programa Falar Claro na Terra Nova, quando chove imenso, claro, lá fora. Via Skype, juntam-se a nós, via Skype, o António Pinho e o Manuel Rocha Carneiro, que assinam há 236 programas o Falar Claro. Portanto, avançamos para mais uma emissão que se prolongará até perto das 8 horas. Bem-vindos, boa noite. Hoje o programa começa com a intervenção do António Pinho. António Pinho.
Muito boa tarde, já à noite, não é? E já está, ainda estamos numa hora de inverno, e na hora, e não só, se fosse só na hora, ainda era como a outra, mas de facto, não sei se é do confinamento ou não, pode haver aqui alguma conjugação de esforços, mas chove ininterruptamente há umas boas semanas, não é? Portanto, não sei como agora no futebol também há jogos à porta fechada, os clubes, não é? Aquele castigo de serem obrigados a jogar sem adeptos. Esse castigo continua em vigor e, portanto, eu creio que foi a jornada anterior, ou uma coisa qualquer, em que o Braga foi castigado e jogou à porta fechada, portanto, sem adeptos. E, portanto, nós também estamos à porta fechada e, vai daí, a chuva está a dar-nos um incentivo a que sejamos mais cumpridores deste confinamento. E, obviamente, que sendo, portanto, este programa de hoje, o nosso primeiro programa, no mês de fevereiro, e enfim, no último programa já estávamos em confinamento, creio que tínhamos iniciado esse confinamento, e é inevitável, portanto, os temas da atualidade, e nós enquanto estávamos aqui a preparar-nos para entrar, tive a oportunidade de ouvirmos um bocadinho as notícias que estavam a passar, as notícias nacionais e, enfim, quer dizer, basta ouvirmos um pequeno bloco noticioso, como chamam aqui os órgãos de comunicação, e é incontornável o tema que vivemos naturalmente, da pandemia, dos confinamentos, e digamos que à sua volta há um conjunto de personalidades, de acontecimentos, de medidas, que vão marcando, obviamente, têm um traço comum que as une, que é, enfim, a ação em relação ao confinamento, em relação à pandemia. Enfim, não sei se os nossos ouvintes já estavam a ouvir a Terra Nova, certamente estariam, ou se vêm de propósito para nos ouvir a nós, mas gostei bastante de ouvir o bocadinho que passou do Dr. Rui Rio, que, enfim, me pareceu bastante incisivo, coisa que é de saudar, não é? Portanto, porque há uma certa cerimónia em relação à à oposição, não é? Quer dizer, há aqui uma espécie de no último programa já falámos sobre isso, não é? Quer dizer, uma espécie de união nacional, de não há governo de salvação nacional, mas há uma espécie de união nacional em que não se pode, quem critica a ação do governo, enfim, é inimigo do SNS, é inimigo deste, é inimigo daquele, enfim, quase quer que isto corra tudo mal, que é para depois dizer que eu bem avisei e tal. E eu acho que não, acho que um país maduro, democraticamente, esta discussão acontece em todos os países do mundo, e em Portugal também tem que acontecer. O que está bem, está bem, o que está mal, quer dizer. E infelizmente, e uma das notas, aqui, enfim, três ou quatro notas já à volta destes assuntos, infelizmente Portugal, e eu acho que aí também, sendo o nosso governo, o nosso primeiro-ministro, um mestre da... O nosso primeiro-ministro, porque, assim, eu acho que além do primeiro-ministro não há muito mais no governo, enfim, é um governo em gestão, não é? Portanto, é um governo em gestão da pandemia e acho que o Primeiro-Ministro deve estar a suspirar por alguma acalmia para fazer uma profunda remodelação, acho eu, não é? Quer dizer, pelo menos acreditando no seu sentido de sobrevivência, não é? Portanto, no seu apurado sentido de sobrevivência, e deu uma mostra desse mesmo instinto, enfim, melhor instinto, esse instinto de sobrevivência naquela célebre noite das eleições, em que, tendo perdido as eleições, conseguiu a geringonça. Já o tinha feito antes internamente, quando da vitória poucoxinha de António José Seguro, e portanto às vezes até faz alguma confusão a inação, digamos assim, de António Costa, com a casa a desmoronar-se à sua volta, e rodeado, enfim, publicamente. Tudo isto que eu estou a dizer são percepções públicas que tenho, obviamente, não tenho qualquer conhecimento do que se passa internamente no governo, né? Mas, enfim, são manifestações de incompetência diárias, atrozes, não é? Quer dizer, são coisas de facto mesmo agressas, não é? Quer dizer, se estivéssemos a falar em termos, nós somos professores, ambos, eu e o Rocha Carneiro, não é aquela negativa alta, não é? Não é o satisfaz pouco, ou não satisfaz mais e tal. É medíocre mesmo, não é? Quer dizer, nós vemos a sucessão aliás, eu disse medíocre, mas já não se pode usar nada destas palavras, obviamente. Hoje em dia, já nem se usam as palavras, é só as percentagens e tal, porque não agarrem tanto e tal. Mas enfim, quer dizer, quando nós olhamos para o que está à nossa volta, não é? Quer dizer, estas coisas do Ministro da Educação, o Ministro da... Mas aqui eu acho que com a responsabilidade do Primeiro-Ministro, porque, enfim, nós vivemos, eu ia dar, e agora, só para concluir este raciocínio, esta ideia ainda agora do Ministro Cabrita, não é? Que, enfim, são tantas que não se conseguem já enumerar, enfim. Como se costuma dizer, não é? Estes profissionais dos debates, que não somos nós, somos amadores, não, isso era um tema para outro programa e tal, não é? Portanto, o Ministro Cabrita é tema para uma série, não é? Portanto, naquela lógica de enfim, agora a senhora do CEF, não é? Que foi, enfim, demitiu-se ao fim de muitos meses da morte daquele infeliz cidadão ucraniano. A senhora agora está num cargo de elevado prestígio dentro do CEF, enfim, dentro da estrutura do Ministério, e a resposta do Sr. Ministro é que antes assim do que estar a receber sem trabalhar, não é? Portanto, até a hipótese, quer dizer, o pior que pode é que primeiro falou-se num cargo, enfim, principesco em Londres, ao que parece, mas que depois não se confirmou, se calhar não se confirmou porque se soube, e agora este, pronto, enfim, não é? A senhora havia agora de estar a receber sem trabalhar, não é? Portanto, estará certamente, é o já agora, não é? Já que está aqui, olha, vai para aqui, pronto, se não há de ir para mais lado nenhum, é um pouco como a lógica das vacinas, não é? Quer dizer, já que estão aqui, estão, sobraram, é pá, como se costuma dizer, sabe, e para os porcos, olha, vão aqui para quem estiver mais à mão, não é? Para o senhor da tasca, para o senhor da pastelaria, para o barbeiro, enfim, para quem nos lembrarmos, é pá, anda aqui no estante, tem aqui uma vacina, antes que se traga, antes que sobe. E, portanto, eu, enfim, é uma sucessão enfim, de situações que a todos nos arrepiam, até acho eu. Mas, uma vez que estamos há 15 dias estávamos a iniciar o confinamento, enfim, o fecho das escolas, é assim, já havia confinamento, nós é que associamos o confinamento a sério quando as escolas fecham, que é uma coisa interessante, porque já havia vários confinamentos, já havia restrições à circulação aos fins de semana, já havia, os restaurantes já estavam com algumas, com algumas medidas, etc. Mas quando as escolas fecham, aí é que é o confinamento a sério. E claro, é incontornável a questão das condições que não foram criadas para. Agora há pouco ouvia dizer que não preparámos a terceira vaga e deixámos juntar a terceira vaga, a segunda com a terceira, não sei o quê. E, de facto, o ano passado, a 11 de abril, não é? Quando estávamos no outro confinamento, não é? Portanto, aquele em que se disse até ao final do ano não há mais aulas presenciais, o Sr. Primeiro-Ministro disse claramente, enfim, em discurso direto, não é? Assumimos um objetivo muito claro, nós vamos iniciar o próximo ano letivo, setembro, não é? Assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos a todos os alunos do ensino básico e secundário. Estamos a falar de mais de 1 milhão de alunos, grosso modo. Ora, os números atuais, não é, dizem-nos que nem 10% destes alunos têm os ditos equipamentos. E muitos destes equipamentos, os que estão a chegar agora, ou melhor, os que ainda estão para chegar, foram encomendados até 31 de dezembro, até fechar o ano de 2020. Ora, e tudo isto acontece, não é? Eu hoje ouvia Jerónimo de Sousa a falar sobre isto, as desigualdades, enfim, quer dizer, e muito bem, dizendo, enfim, acho que é um pouco naquela lógica do presunto e do porco, não é? Quer dizer, e dá-se o dedo e quer-se o braço, dá-se o presunto e quer-se o porco, mas enfim, já defendi, Jerónimo de Sousa, que tal como os manuais, todos os alunos do ensino obrigatório deviam ter um computador e um acesso à internet. Vamos, ok. É discutível, mas o Primeiro-Ministro, de facto, alimenta estas situações. Não é? E eu acho que porque a comunicação é muito gestão de expectativas. E estas verdades absolutas, não é, que o Primeiro-Ministro diz claramente, quer dizer, hoje ouvi alguém do PS, líder parlamentar, creio que é líder parlamentar agora, Ana Catarina Mendes, falava da telescola, quer dizer, do estudo em casa, como uma coisa extraordinária, quer dizer, só quem nunca na vida, eu acho que para alguém que andou na escola há 30 anos ou 40, olha para aquilo e diz, isto é porreiro, um gajo aprende aqui umas coisas e tal, isto até é engraçado e tal, não é? Do ponto de vista da cultura geral e tal. Agora, para quem está em sala de aula todos os dias, achar que aquilo vai contribuir alguma coisa para que os alunos aprendam aquilo que se faz em sala de aula, é uma coisa absolutamente, enfim, eu diria que é até um bocado ridícula, sobretudo, e isto são as tais, não é? No momento em que as escolas, no primeiro confinamento, as escolas públicas nomeadamente, tiveram um ensino à distância minimalista, porque havia alunos que via o professor duas vezes por semana, no primeiro ciclo, aulas de 10 minutos, um quarto de hora, nos outros ciclos, e isso eu sei do que estou a falar, obviamente, até tive isso em casa, e agora não. Desta vez, as escolas, obviamente reagindo até pelas comparações que na altura foram feitas com o privado e não sei o quê, as escolas públicas, de uma maneira geral, estão a seguir o horário completo. Ora, se estão a seguir o horário completo, de uma maneira geral, onde é que entra o tal ensino em casa? Não é? Quer dizer, é o aluno que recebe por baixo da porta uns PDFs, não é? Uns PDFs impressos, E que depois vê na televisão. Quer dizer, é de facto, tudo isto é muito... Eu acho que devia haver mais humildade de dizer, ok, as coisas não correram bem, o meu tema musical aplica-se perfeitamente a esta situação e até termina, eu chamo a atenção para quando passar para a última frasezinha do tema, que devia haver humildade, não é? Quer dizer, o Sr. Ministro da Educação, por exemplo, ainda agora ouvia ouvíamos, enfim, o Primeiro-Ministro falar do confinamento, que a questão das escolas que é mau, mas percebeu-se que quando as escolas fecham reduz-se efetivamente a circulação das pessoas. O Ministro da Educação ainda um dia destes, ontem, anteontem, três de anteontem, como diz a nossa boa gente, estava a dizer que as escolas foram as últimas a fechar e serão as primeiras a abrir. Portanto, esta gente, eu passo já a palavra ao Rocha Carneiro, eu acho que isto é insultuoso para as pessoas. Eu acho que é insultuoso um país, e depois agora dou a palavra ao Rocha Carneiro, que a minha segunda, o complemento tem a ver um pouco com o impacto internacional disto.
Muito bem, Rocha Carneiro.
Pois, noite a todos. Só para comentar estes primeiros assuntos, porque senão depois vem tudo
sim,
fora.
Sim, claro.
O Pino dizia muito bem, o ministro provavelmente não tinha recebido aquilo que agora se chama o briefing. Portanto, não tinha recebido a ordem de serviço, ainda estava com o registro anterior e não tinha mudado lá o botão da... Agora não é K7, não é outra coisa qualquer. O problema está, e nós vamos sempre bater no mesmo sítio, que é a necessidade de verdade na gestão de tudo o que é público e na discussão política. O Pino diz, por exemplo, o confinamento é mesmo a sério quando as escolas fecham. É interessante. Porque é efetivamente isso. É mesmo a sério quando as escolas fecham. Mas depois, os professores não são considerados, por exemplo, trabalhadores essenciais. Ou seja, o país não pode funcionar porque a sua força de trabalho mais produtiva estará aí entre os 20 e os 40. Não é? Quando um homem e uma mulher, não é? Agora tem que se dizer sempre um homem e uma mulher, é mais produtivo, mais dinâmico.
Um homem, uma mulher e outros.
E outros mais, são mais produtivos, pronto, mais dinâmicos, mais energéticos, etc. Também é a altura em que as pessoas têm filhos. Pronto, e agora até cada vez mais tarde. E, portanto, às vezes já estão a meio da carreira e estão no princípio de ter filhos. Pronto. Se os professores não são trabalhadores essenciais, por exemplo, não têm os mesmos apoios têm os trabalhadores essenciais. A FENPROF, que agora foi passada para segundo plano e há umas figuras de diretores de escolas e de agrupamentos e de outras coisas assim que o Ministério da Educação foi inventando ao longo dos anos, não é, como forma de criar um amortecedor entre os professores e a administração, criou-se este outro patamar e então aparecem umas pessoas de vez em quando na televisão a falar e esquecem sempre de falar do que é importante, que é que efetivamente a escola é um serviço essencial numa sociedade, ainda mais numa sociedade como a nossa, em que toda a gente passa a vida a falar em IT, que traduzido em bom português quer dizer tecnologias da informação. Da informação que antigamente se chamava da comunicação. Nós mesmo nas siglas estamos a piorar. Antigamente tínhamos uma coisa que se chamava TIC, que em inglês quer dizer piolho, acho que não é por causa disso que se mudou o nome, mas queria dizer tecnologias de informação e comunicação.
É, sim.
Já agora podia-se continuar, e pensamento, e produção de pensamento, porque também não serve para nada a tecnologia, se a informação não for construída a partir de pensamento e de facto e de construção de conhecimento. Portanto, isto fazia umas siglas muito grandes, então resumiu-se agora em IT, e as pessoas veem lá escrito IT, mas toda a gente como nós não somos incultos, todos dizemos IT, soa melhor, e arredondamos o R de Instagram, que soa muito melhor do que Instagram. Ou Instagrama, nós tínhamos telegramas, podíamos ter Instagramas, não havia problema nenhum, mas agora temos este problema com a língua. Portanto, os professores só não são trabalhadores essenciais. São ou não são indispensáveis? É uma questão importante. Porque se forem essenciais, quando trabalham, estão a trabalhar em teletrabalho, por exemplo, ou quando estão a ter que exercer a sua função numa situação destas de confinamento em que os filhos não têm escolas para onde ir, eles teriam que ter também, como os outros trabalhadores essenciais, escolas atribuídas aos seus filhos, que tomassem conta deles enquanto estão a fazer as aulas por teletrabalho ou presencialmente, seja lá como seja, não é? Mas não. Há casais de professores, e a FENPROF recentemente fez um texto sobre isso, e muito, muito claro, que têm que, ao mesmo tempo que vigiam os filhos, imagina alguém que tem 2 ou 3 filhos, 6, 8, 12, por aí fora, tem que ao mesmo tempo vigiar que eles estão a assistir às aulas telemáticas, não é? Informáticas, via internet, e ao mesmo tempo a dar aulas, eles próprios, pela televisão. São malabarismos que se pedem aos professores precisamente por não se querer reconhecer o caráter essencial da função. Porque é curiosíssimo, no nosso país os governos vão sucedendo, mas eu acho que há ali umas sombras subterrâneas em certas áreas de decisão do nosso país que mantêm as mesmas políticas em permanência. É curiosíssimo. Pode-se mudar de governo 50 vezes, que há certas coisas, pelo menos no Ministério da Educação, que é aquele que eu conheço mais ou menos, que se mantém. É como um comboio. Aquilo tanto faz ser um governo do Bloco como ser um do CDS, aquele comboio vai sempre na mesma direção. É devagarinho, é moer e tal, que é para as pessoas não darem por isso. Os professores são, de facto, trabalhadores essenciais. Claro, não podem ser reconhecidos como tal, porque então isso implicava uma alteração da natureza do vínculo. Porque essa foi a grande guerra no tempo daquele primeiro-ministro que nós agora preferimos não falar nele, não é? Que queria o Portugal tecnológico, lutar contra as farmácias e tal, e também queria lutar contra aquelas coisas que o povo português, coitadinho, não conseguia perceber, e uma delas era que os professores só formavam mais cedo e outras coisas assim. E, portanto, decidiram alterar os vínculos e outras coisas. Mas pronto, isto a seu tempo tudo terá caminho. Agora, como é que é possível um professor exercer a sua função em regime de teletrabalho sem ser considerado um daqueles das funções essenciais? Porque se tiver filhos não pode, não tem esse direito. Então, os professores durante muitos anos foram considerados uns privilegiados, não é? Muitas férias, não fazem nada, têm altos ordenados e tal. De repente, enfim, assim, uma espécie de pau para toda a obra, até têm que emprestar os próprios computadores seus, não é? Porque as escolas, a maior parte delas, não terão um computador para o professor que tenha a capacidade de fazer streaming em tempo real de um vídeo que esteja a ser filmado. Não, né? Portanto, nem tem equipamento para emprestar. Mas isso não era estranho se tivesse em consideração uma coisa. Agora, acho que foi o fim de semana passado. O Paul Krugman, aquele que a altura esteve muito na moda, o Prémio Nobel da Economia, mas que é um senhor que escreve, há pessoas que não gostam dele, outros porque ele parecia mais para aqui ou mais para ali, mas não interessa. Vai-se lendo e lê-se muito bem o que o senhor escreve. Acerca da pandemia nos Estados Unidos e das implicações sobre a economia, ele fez um artigo interessante no New York Times em que o que ele diz é exatamente que é preciso encarar isto exatamente como se fosse uma guerra. Uma guerra é uma situação em que se faz o que se tem que fazer porque a alternativa não é aceitável. Quando as pessoas dizem, eu não aguento mais estar confinado, as pessoas têm fadiga do confinamento, vão lá perguntar aos londrinos, já não há nenhum que sobra, mas se quando a Luftwaffe está a fazer lá o blitz sobre Londres, se eles perdiam a paciência de estar fechados nos túneis do metro? Não perdiam. Porquê que não perdiam? Porque a alternativa era estar cá fora. Numa situação de guerra, que é esta que nós vivemos, é um inimigo invisível, mas um dia até podemos pensar em teorias de conspiração, não é? Imaginemos que era fruto de uma arma biológica, não é? Pode um dia ser. Se calhar até vendo os efeitos que isto tem, poderá haver quem se lembre. Epá, se nós tivéssemos a vacina, podíamos largar uns bexerucos destes de algum lado, não é? Há de haver quem esteja a pensar nesta linha. Mas pronto, dando barato que não, nós temos um inimigo e temos de fazer o que é preciso. Estarmos a queixar, não tenho paciência, estou deprimido, estou fechado em casa há muito tempo. A alternativa não é aceitável. É como nas guerras. Numa guerra, a pessoa ou luta, e um país ou luta, ou a alternativa não é aceitável. E, portanto, os governos e os cidadãos têm que fazer o que é preciso. E é aqui que eu ligo à questão da verdade, que eu acho que é muito importante. Porque não são só as medidas que os governos tomam. É a atitude consequente que os cidadãos têm que adotar. Os cidadãos sentem-se obrigados, claro, e adotam um certo tipo de procedimentos. E depois o resultado vê-se nas curvas. É evidente. Portanto, como é que nós podemos dar poder aos cidadãos? Que era isso onde eu quero chegar na minha argumentação, mas já há muitos anos que ando sempre às voltas do mesmo assunto. Temos que dar poder aos cidadãos informando-os. Porque embora haja pessoas que não são capazes de perceber aquilo que se lhes diz, a esmagadora maioria percebe. Percebe que uma curva está aí para cima e que a curvinha venha para baixo e que não é preciso sair de casa menos vezes. Em vez de ir a comprar aquele pãozinho fresco todos os dias de manhã, passa a ir uma vez por semana e congela-os. Não é? Com algumas sugestões, mas dizendo às pessoas como interpretar os factos, interpretar os dados e como ajustar o seu comportamento, os seres humanos funcionam melhor do que estar a ser mandados, tipo a chicote, vai virar para a esquerda, vira para a direita, não é? Portanto, o que nós precisamos é de informação. Se reparar, ainda não sei se já uma vez falámos disto, os conselhos, as autarquias, há autarquias que gloriosamente decidem que não dão informação nenhuma aos munícipes a propósito da pandemia. Há outras no país que todos os dias vão falar com o delegado de saúde e dizem assim, então, quantas pessoas é que ainda estão doentes? Tantos casos ativos. Quantos é que foram diagnosticados? Tantos. E quantos morreram? Morreu alguém? Morreram. Tantos. E todos os dias há um boletim dessa autarquia, desse conselho, a informar os munícipes. E porquê que isso é tão importante? Porque as pessoas percebem o que é o seu conselho. Os seres humanos têm vínculos às terras, às suas regiões, ao seu espaço. O que é que quer dizer Dão Lafões? Eu hoje ouvi em Dão Lafões, não sei o quê. E eu assim, oi, pronto, é bom vinho e vitela, não é? Pronto, mas é o quê? É um agrupamento de centros de saúde, não sei o quê, Dão Lafões. Mas alguém percebe o que é isso? É como Médio Tejo. Médio, para já, quer dizer no meio. Mas pronto, eu não aconselho ninguém a ir para o meio do Tejo, porque o Tejo é muito perigoso.
Há zonas que o Tejo é mais mansinho. Mas
pronto, eu ando a tentar criar aí um movimento para a reafirmação e separatismo do Ribatejo, que foi destruído em termos de nomenclatura do nosso país. Agora não existe. Existe Médio Tejo e Lesíria.
É uma coisa muito Estado Novo, está a ver?
Há Lisboa e depois
O vinho até Timor e tal.
Mas tem este efeito de fazer com que as pessoas se sintam desvinculadas da informação. Opinião. Então não é. Nós sentimos vinculados e sentimos motivados quando nos falam da nossa região. Desta que nós sentimos como mais nossa, não é? Assim, um raio de 20 ou 30 quilómetros, isto é tudo nosso, não é? Mas quando falam Dão Lafões, Dão Lafões é um prato gastronómico. Eles vão a acompanhar e a vitela à moda de Lafões. Quer dizer alguma coisa? E isso é uma maneira de afastar as pessoas da realidade e desinfetar as nomenclaturas. Criam-se outras nomenclaturas para quê? Para afastar as pessoas do vínculo que tinham à instituição, ao espaço, etc. Isso é pérfido e faz-se ao longo de vários anos por todos os governos. Mas pronto, isto é uma ideia minha que pode ser.
É uma coisa que... Mas é que... Enfim, essa é uma ideia, é uma espécie de... não de globalização no sentido do termo económico, mas uma globalização interna. Quer dizer, as pessoas deixam de pertencer a... Enfim, são os traumas dos nacionalismos, não é? Mas internos nestes nacionalismos, com aspas, obviamente. E claro, há sempre nomes novos, às vezes por razões tão pragmáticas como os fundos europeus, que se juntar uma região mais pobre a uma mais rica consegue-se baixar enfim, os seus rendimentos, etc. Eu estava a dizer, quando nós ouvimos esta eu acho que foi ao encontro disso, quer dizer, esta importância da comunicação, e depois há um, eu acho que aí, pronto, ok, nós tivemos o Dr. Passos Coelho, que era acusado de ser muito duro e pouco sensível, etc. E aqui nós temos nós temos ainda agora um caso, não é? Aqui uns casos que antes de vir ao impacto internacional disto, quer dizer, houve aqui uns casos, há uns casos verdadeiramente caricatos, não é? Que seriam para rir muito se não fossem trágicos, até pelas pessoas que envolvem. Né? Estou a falar, por exemplo, daquele gráfico, as pessoas podem pesquisar aí na internet, um gráfico do PS, né? Em que ainda por cima já não está atual, porque, claro, né? Isso a vacinação altera-se ao dia, não é? Como diz o Rocha Carneiro, há países, Israel, por exemplo, né? Que é o tal país agora de quem toda a gente fala por causa da vacinação, o Reino Unido, tem contadores ao minuto das vacinas que são dadas às pessoas. Portanto, atualizam aquilo. Até ao minuto posso estar a exagerar, também foi assim que li, mas ok, será uma maneira de dizer, diariamente, não sei, quer dizer. Não é? E faz, é tal proximidade, as pessoas sentem-se mais seguras, ok, isto está a avançar, está a andar bem, está a andar mal.
Ajustam o seu comportamento.
O que é que se passou para que agora nestes dias não tenha havido, etc, etc. E o PS, que é o partido do governo, naturalmente, enfim, fez um gráfico que é absolutamente aviltante, que são por umas décimas, naquela altura, ao que parece até já nem é hoje, por umas décimas Portugal estava acima da média europeia. E então fez um gráfico que olhava-se para o gráfico e parece que Portugal tinha para aí 10 vezes mais do que o resto da União Europeia. E depois ia saber, e o gráfico estava numa coisa deste género, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, não é? Quer dizer, eu e o Rocha Carneiro e o Fernando fazemos uma corrida, não é? Eu chego com 100 metros de avanço, se eu fizer um gráfico ao metro, depois aquilo vou ficar com uma coluna enorme de avanço sobre eles. Não é? Se for aos 100 metros, é bem, pois, ou se for com 1 quilómetro e eu fizer aquilo ao metro, não há páginas que cheguem para o gráfico. Quer dizer, isto é uma coisa... que, obviamente, isto é dá aso a piadas, mas é uma coisa grave, não é? Porque estamos a falar do partido que governa o nosso país. A questão do senhor, do Dr. Francisco Ramos, não é? Eu, honestamente, eu até tive a oportunidade há uns anos de trabalhar com o Dr. Francisco Ramos num grupo, que ele era o diretor-geral do INA, do Instituto Nacional de Administração, e era um grupo tinha a ver no Conselho Nacional de Educação sobre o financiamento do ensino, etc. E eu, na altura, fiquei, e não tenho dúvidas que será uma pessoa muito competente na sua área, foi secretário de Estado da Saúde várias vezes, de António Guterres, José Sócrates, e ao dizer até confidenciava com um amigo comum nosso, socialista do nosso Conselho, que não percebia porque é que ele não era o Ministro da Saúde. E agora percebeu-se porquê, não é? Quer dizer, é normal ler no Twitter, não quer dizer, as pessoas do PS dizerem que, quando ele era criticado, que Francisco Ramos sabe mais de saúde pública que a direita toda junta e não sei o quê. Bem, mas pelos vistos não sabe é falar com as pessoas e comunicar e etc. Porque, por exemplo, aquela questão de dizer que isto dos problemas da vacinação só chocavam o meio milhão de portugueses a insinuar que era os que tinham votado no Chega. E depois, quando o jornalista diz, mas está a falar dos que votaram no André Ventura, e o senhor responde, sim, estou a falar das eleições presidenciais. Quer dizer, era no minuto a seguir, não é? Quando saísse de lá do estúdio, e é aí que eu acho que o Dr. António Costa não parece o mesmo, não é? Quer dizer, oh, meu caro amigo, olhei agora aqui para o meu mail, não tenho aqui nada, o senhor vai mandar? Quando é que vai mandar? Ou mando já eu, não é? Quer dizer, entretanto, vem o senhor vice-almirante, não é? Que era uma coisa que se dizia desde o início, que as questões logísticas, etc. E aparentemente as coisas, não estou a dizer que se resolveram, obviamente, mas a credibilidade é logo diferente. Por exemplo, a Ana Drago, não é? Que foi uma deputada, uma ex-deputada, disse que, portanto, a estirpe inglesa veio no Natal porque o Passos Coelho mandou as pessoas emigrarem para a Inglaterra e então, vai ver que isto, o Rocha Carneiro está-se a rir, as pessoas não nos veem. E depois isto, a pessoa tem que se rir, não é? Quer dizer, tem que se atirar para o chão a rebolar a rir, não é? Quer dizer, o Ricardo Luís Pereira pode andar 24 horas por dia a pensar que não lhe sai uma piada destas, não é? Não lhe sai. Mas, no entanto, não é? Quando nós sabemos que da Grã-Bretanha para cá do Reino Unido vêm centenas de voos todas as semanas. Centenas. Portanto, tanto é que foi a grande luta no verão, foi que pudéssemos receber os irresponsáveis dos ingleses que estavam carregados de Covid, estavam muito piores que nós. E quem eram eles para nos dizer que eles não podiam vir para cá? E de repente
eles vieram. E nós é que devíamos estar a impedi-los.
Claro, claro, claro. E portanto, é isto que anda aqui, não é? A ser dito com esta tranquilidade toda, não é? O outro senhor, não é? Que vem e disse que Portugal pode ser o primeiro país, no mesmo noticiário em que dizem que Portugal é o primeiro país, infelizmente, do mundo em contágios, em número de mortes, não sei o quê, blá, 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 temos um senhor que logo a seguir diz que podemos ser os primeiros a sair da terceira vaga. Isto é gozar com as pessoas a quem morreram, os pais, os avós, etc, etc. Não é? Porque nós, e isto eu acho que isto é que Portugal ganhou nos últimos tempos, nas últimas semanas, enfim, no mês de janeiro, uma visibilidade internacional que é uma coisa pelos piores motivos. Porque,
quando no princípio tínhamos...
Claro, claro, mas é isso. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que é isso que estamos a pagar. O El País, por exemplo, que é um jornal, enfim, insuspeitíssimo de prejudicar um governo PS ou um governo de esquerda, que na Espanha os órgãos de comunicação são muito mais vincadamente ideológicos do que cá. Se fosse o El Mundo ou o ABC, agora o El País, não há qualquer dúvida sobre a sua orientação, disse que é uma coisa do género, do milagre ao pesadelo, não é? Quer dizer, mas o milagre, quem é que vendeu o milagre? Fomos nós, não é? Eu, por acaso, li no El País, procurei e consegui ler, tinha até algumas declarações de uma diretora do hospital, creio que em Viana do Castelo, que dizia que a palavra, o milagre, foi uma palavra muito mal escolhida, porque retirou o mérito ao esforço que os portugueses fizeram. Quer dizer, e foi escolhida por quem? Quem é que fui eu? Não, foi o Rocha Caneiro, aqui na Terra Nova, dissemos, isto é um milagre. E aquilo pegou, não é? Não foi, obviamente. Foi a comunicação, não é? Como se diz agora, o spin, não é? O spin do governo que colocou esta narrativa, que é outra coisa, isto só pelas palavras, isto é que dava outro programa, dava uma série, a narrativa do milagre, dos melhores do mundo, não sei o quê, não é? Quer dizer, as fotografias, não é? Depois temos aquela coisa do polígrafo, que vai ver se é verdade, se é mentira e tal. Eu lembro, as primeiras fotografias de ambulâncias em fila, eram feitas, eram postas pelo bastonário, por não sei quem, pela bastonária dos enfermeiros, que obviamente, que é, com perdão da palavra, é uma besta, não é? Pronto, é o que está. Ou pelo menos na forma como comunica. Mas isso. Agora, isso não. Mas depois, no dia a seguir, ou passado uma semana, que as fotografias começaram a dizer, dá a ideia que se não houvesse as fotografias, não se tinha feito nada. Lá houve um hospital de campanha, foi montada umas triagens de campanha no estacionamento do Santa Maria e tal e tal. Ora, o Paris Match, não é? A revista francesa tem uma reportagem de meia dúzia de páginas sobre isso. Quer dizer, tudo isto, a história do The Economist lá de baixar a qualidade da democracia, é claro que depois lemos as notícias e o índice, o The Economist, que é outro, também é insuspeito, mas lemos a notícia e percebe-se que são, às vezes, pequenas coisas, são umas lá está as tais décimas, não é? Mas se se faz um gráfico daqueles à moda do PS, em que baixamos de, sei lá, de 9,12 para 8,82 nas liberdades civis, por exemplo, isso num gráfico daqueles à moda do PS é uma página a 4 de diferença. Quando fizemos ali 0,5, 0,75, 0... Quer dizer, aquilo dá um gráfico espetacular. E, obviamente, que muitas dessas situações advêm, não só em Portugal, mas noutros países, pelas regras, pelas restrições às liberdades trazidas pelo confinamento. Mas também lá estão a questão do, por exemplo, do Presidente do Tribunal de Contas, não é? Do que é que acontece a quem critica o Governo. Também lá está a questão do Procurador Europeu. Quer dizer, essas situações, também lá está o funcionamento da justiça, e esse não é de agora, obviamente. Também lá está a questão dos jornalistas que foram vigiados pela PSP para saber quem eram os seus fundos. Quer dizer, é que isto são coisas, de facto, de uma gravidade, em termos de imagem, não é? De um governo que é Portugal era o melhor da Europa em tudo, eu acho que é, de facto, são os tais, e chama-se nas empresas, não é? Os danos reputacionais, não é? Quer dizer, há aqui danos, de facto, muito pesados, não é? E depois é a falta de comunicação. Eu ouvi agora nas tais notícias antes de começarmos a questão, por exemplo, do apoio internacional. Não é? Eu não apanhei totalmente do Luxemburgo, mas pareceu-me que eram dois médicos e dois enfermeiros. De França, um médico e três enfermeiros. Ora, se isto não é explicado, eu não serei completamente analfabeto. A primeira coisa que me ocorre é esta, mas que diferença é que vai fazer um médico e três enfermeiros franceses? Que diferença é que vão fazer dois médicos luxemburgueses? Quer dizer,
já os alemães que vieram tratar de uma ala de um hospital, lá que não vá.
Ok, mas estes senhores até podem trazer, sei lá, métodos diferentes,
experiências diferentes,
claro. Orientação.
E é um gesto bonito de solidariedade.
Claro, mas carece de explicação, creio eu, não é? Portanto, carece de explicação, não é? Quer dizer, se calhar Portugal tem que pensar duas vezes, amanhã ou além, até porque Portugal atualmente desempenha a presidência da União Europeia, por exemplo, quando se refere à Áustria, nos tons em que se refere normalmente, não é?
E podemos fazer outra coisa, Pinho. Eu acho que de todas as... Os ingleses têm aquela velha expressão... Eu não gosto das palavras inglesas usadas no meio das frases portuguesas, sem aspas, não é? Acho que não devemos ser invadidos por anglicismos, galicismos, etc. Mas tenho muita consideração pela cultura inglesa. Aliás, se pode dizer que tenho muita consideração e é uma zona do mundo que eu gosto e de cuja cultura gosto e da língua. Mas tem algumas expressões interessantes que nós podemos usar no nosso cotidiano, que é: todas as nuvens negras têm qualquer coisa de prateado por baixo ou por cima. Basicamente é isso. E, portanto, nós podemos aprender qualquer coisa com isto. É óbvio que a economia portuguesa, no futuro, não pode viver ancorada em restaurantes, hotéis e praia. Vemos agora perfeitamente, não é? Há uma coisa destas. Não há restaurantes, não há hotéis, não há praia, não há estrangeiros, não há turistas e, de repente, vamos ter aí uma cambalhota do PIB gigantesca. E com centenas de milhares de pessoas sem o seu ganha-pão e que estão agora numa situação muito complicada e muito aflitiva. Portanto, isto deve apontar-nos na direção de quê? O que é que nos fazia jeito agora? Era ter uma grande fábrica de vacinas. Então não era. A poder cobrar o que se quisesse, pronto fosse. Portanto, precisamos diversificar as nossas fontes de rendimento e aquilo que exportamos. Não podemos exportar... Houve alguém que eu conhecia há muitos anos que dizia que nós nunca devemos ser vaidosos daquilo que não é o nosso mérito. Sei lá, aquela pessoa que diz, ah, eu sou muito alto, ou que lindos olhos azuis que tem aquela menina e tal. Isso não é mérito da pessoa, o ter os olhos azuis, ter 1,80m, ter assim. Nós só podemos ter alguma vaidade, algum orgulho daquilo que é mérito nosso. Ora, andamos todos vaidosos porque temos a melhor praia. Portugal tem a melhor praia do mundo. Tem o melhor peixe do mundo. Como se fosse da aquacultura, não é? É selvagem. O peixe vive aqui nas nossas costas porque lhe dá na cabeça. E as praias estavam aí antes de haver portugueses. Portanto, nós tínhamos coisas, não é? De coisas que são mesmo o nosso mérito. Daqui devíamos aprender a tentar diversificar aquilo que é vital para a nossa economia, aquilo que nós produzimos. Não é? Portugal devia ser conhecido do mundo por qualquer coisa. Qualquer coisa. Somos conhecidos porquê? Os franceses são, toda a gente sabe, têm mais de 400 queijos diferentes. Toda a gente sabe que a França é a terra do queijo e do grande vinho tinto e outras coisas assim. E os suíços têm relógios, mas não nascem, nem caem lá das montanhas abaixo, nem nascem em árvores. São os que os têm que fazer, não é? E fazem outras habilidades, pronto, não interessa. Cada país tem uma imagem de marca no mundo. Eu não estou a dizer que não é bom o nosso país ter praias maravilhosas, até porque todos nós conhecemos algumas que os estrangeiros ainda não conhecem e também não dizemos a ninguém e pronto, está tudo bem. Mas ser só isso, Portugal ser um país de turismo, ser, é uma espécie de Cuba para o Miami dos anos 30, não é? Quer dizer, não convém muito. É preciso sermos outra coisa. Eu usei a expressão Cuba, podia ser outra ilha qualquer das formas, não é? Quer dizer, não, temos de ser conhecidos por outras coisas. O que é que nós fazemos bem? Nós estamos sempre a dizer que temos a geração mais qualificada de sempre. É verdade. Temos que os pôr a fazer qualquer coisa. Olha, tivemos aqueles testes feitos em tempo recorde por uma instituição portuguesa de investigação, não é? Foi fantástico. Agora temos a Universidade de Aveiro a desenvolver um método de fazer testes rápidos usando só a saliva. Fantástico! É para isso mesmo que os portugueses andam há tantos anos a pagar 30% ou 40% de tudo o que ganham em impostos diretos e indiretos para ter um serviço de ensino decente, para produzir gente capaz de dar outra dimensão à nossa economia. Produzir outras coisas, fazer outras coisas. Só estar ali à borda d'água a alugar barracas para no verão não chega, ou a pescar e tal. Portanto, temos que incentivar nos nossos empreendedores, que às vezes não são tão empreendedores como isso, o que gostam é de mercearias e tal, assim umas coisas pelo seguro, para que invistam em atividades que sejam efetivamente recompensadoras para o nosso país.
Mas isso também tem muito a ver com o caso da Irlanda, por exemplo. A Irlanda tem uma capacidade de recuperação económica muito maior que a nossa, porque tem uma política de atração de investimento. Não, quer dizer,
que também é misturada com outros fatores, que é uma comunidade gigante, claro, e muito importante nos Estados Unidos, claro, e tem a mesma língua. Vamos pôr mais estes dois fatores, não é só a questão do IRC e não sei o quê, não é?
Mas é importante, não é?
Pronto, claro.
É importante porque as marcas hoje em dia não têm pátria, não é? Quer dizer, e... Claro.
Não, e, por exemplo, no caso dos israelitas, aquela questão de eles terem quase toda a gente, basicamente o que o governo fez foi pôr a população à disposição de uma ou duas marcas de produtos farmacêuticos, não é? Que estão a usar a população para vacinar e ao mesmo tempo, pronto, não interessa. Mas com cuidados e tudo mais, foi um jogo estratégico.
É um pragmatismo, não é? E ao que parece, também na investigação... Da investigação do próprio medicamento, não é? Terão hoje anunciado.
Anunciaram, não era? Pois sim.
Novidades, 9 em cada 10 casos, ou não sei o quê.
Só é feio em relação aos israelitas, eu não lhes chamo outra coisa, porque não acho que tenham uma raça diferente, portanto não uso o termo que é publicamente reprovável, vou dizer, os israelitas, que basicamente eles são semitas como os palestinianos. Portanto, quando se diz é antissemita, na realidade a pessoa às vezes não é antissemita, pode ser anti-sionista. Porque sim, os semitas são também os sírios e os palestinianos e os jordanos, etc. Toda essa gente é semita. Portanto, às vezes baralham-se estas coisas todas e começamos a... Agora temos de ter muito cuidado com tudo o que dizemos, senão levamos uma carimbadela na testa. Mas é uma coisa péssima, por exemplo, as notícias que há de que os palestinianos, que são também cidadãos daquele Estado, poder militar, não é? Conquistados e dominados, não têm vacinas. Portanto, ali,
claro, mas
uma coisa feia também a acontecer.
A Rocha Carneiro e António Pinho, faltam só 5 minutos para as 8 horas.
Mas
isso é como falarmos da vacina da vacina chinesa ou russa, ou não é?
Quer dizer, você não me importava de levar, não sei porque é que não se encomendam uns quantos contentores também. Olha, eu, por exemplo, não tenho nenhum preconceito em relação a isso, mas percebo as implicações complicadas de se fazer isso, não é?
Mas é que os russos, por exemplo, não têm uma taxa de vacinação por aí além, não é?
Portanto, estão a usá-la como mecanismo de propaganda.
Ou o terceiro mundo, não é? Quer dizer,
podem estar a usá-lo como mecanismo
de propaganda. É? E na verdade há certificações internacionais, não é? Uma vacina
só está... Mas parece que a vacina foi o The Lancet, ou acho que foi, que chegou à conclusão que a vacina russa também provoca
anticorpos. Há vacinas de Johnson & Johnson e outras marcas, não é? Muito mais...
Estamos à espera dessa.
Eu não diminuo isso. Aprendo com o Paulo Portas ao domingo. Mas a Johnson & Johnson acho que ainda está por certificar, não é?
Supostamente é só uma toma.
Exatamente, e portanto estamos a falar de um gigante, se calhar o maior, não sei, até nestas áreas, não é?
De facto, é espantoso como é que se conseguiu produzir uma vacina tão depressa. Claro, não é? É espantoso, não é?
Eu não sei, se calhar entrava uma música ou não. Como é que queres fazer, Fernando?
Força. Sim, sim.
Depois do Rocha Carneiro.
Sim, claro. Se calhar o António Pinho e depois o Rocha Carneiro.
O meu tema musical tem muito a ver com aquilo com que iniciei o programa, eu sou o Zé Napá 2000, eu faço sempre, assim, o Zé Napá 2000, quem conhece, não é fácil de publicar, não é? Portanto, eu envio ao Fernando com muito pouco tempo antes, que é para ele não ter tempo de censurar, mas eu estive a investigar, eu acho que não tenho nenhum palavrão, pá, às vezes creio que não tem nenhum palavrão, mas é um tema musical, já não é de agora, portanto já tem uns anos, mas um álbum chamado O Álbum Bronco, dos Ana Pá 2000, e que se chama PDF, e portanto tem justamente a ver com estas dificuldades informáticas e com o dinheiro que é preciso gastar para ter um equipamento melhor, não é? E portanto é dedicada ao seu Primeiro-Ministro e ao seu Ministro da Educação. E quem conhece a obra do Zé Napá 2000 sabe que havia músicas bem mais agressivas para dedicar. Portanto, escolhi uma muito, muito softzinha mesmo. E, portanto, aqui fica o PDF do Zé Napá 2000. E as últimas palavras são importantes, porque resumem tudo isto que aqui estivemos a falar, em relação aos computadores, nomeadamente.
Muito bem, claro. Muito bem, voltamos daqui a 4 minutos para ouvir a escolha musical de hoje do Rocha Carneiro. Fica esta proposta do António Pinho.
Ainda tenho um velho Mato 6100. Na altura era o topo de gama. O aniversário deu-me a minha mãe, quando ainda era criança de mama. Gostava de ver a tal fotografia, mas se carrego o coiso não aparece. Ontem tentei toda a noite e todo dia, mas a verdade é que nada acontece. Ipa! Oh, por favor, mandem-me um PDF para conseguir abrir o ficheiro. Se tu não me mandares um PDF, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Muito dinheiro num novo. Quando o meu funciona muito bem, isso seria um grande favor se me mandasses um PDF também. Oh, por favor, manda-me um PDF para eu conseguir abrir o ficheiro. Se tu não me mandares um PDF, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Já não consigo mais descarregar porra nenhuma na internet. O modem não está a trabalhar com tanta porcaria que se lá mete. Oh, por favor, manda-me um PDF para conseguir abrir o ficheiro. Se tu não me mandares um PDF, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Vamos embora! Aparece preto e branco,
as imagens ficam congeladas. Mas eu não vou tirar dinheiro do banco só para ver filmes de caixas roubadas. Por favor, manda-me um PDF para conseguir abrir o fecheiro. Se tu não me mandares um PDF, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Outra PDF, por favor, manda-me um PDF para conseguir abrir o fecheiro. Se tu não me mandares um PDF, eu vou ter que gastar muito dinheiro. Eu vou ter que gastar muito dinheiro. Eu vou ter que gastar muito dinheiro. E o dinheiro é difícil de conseguir.
É verdade. Muito bom mesmo, a sério.
O dinheiro é difícil de conseguir.
Muito difícil de conseguir. Muito bom. Quando sair daqui vou tralitar isto, não é assim que se diz, no carro.
É uma grande música, sim senhor.
E agora, Rocha Carneiro?
Eu hoje não tenho nada de especial, acho que ia tratar dos mesmos assuntos que acabámos de estar à conversa. Vou só apresentar a nossa música, hoje até vamos ser quase pontuais, não é? A minha música que escolhi para hoje vem na sequência, em certa forma, daquela que eu escolhi no último dia. No último dia eu trouxe uma peça executada para Magia João Pires e até falei, eu asseguro-vos que não tenho nenhuma parceria comercial, mas, portanto, pela Amazon pode-se obter legalmente.
Ninguém viu o que mostrou, Rocha Carneiro, a não ser nós os dois. Ou os três, neste caso.
Altíssima qualidade.
É uma coletânea. 38 CDs da Maria João Pires.
Da Maria João Pires, que é toda a obra gravada na Deutsche Grammophon. A qualidade altíssima, e aqui sim, não é sermos os melhores do mundo, porque alguém faz uma habilidade com um gráfico. É alguém que, volto a dizer, serve de exemplo para qualquer jovem português, que é ser capaz, da mais tenra infância até à terceira idade, perseguir o objetivo da excelência, da perfeição, do máximo, a capacidade de execução, que é aquilo que é a lição que uma senhora como esta nos dá, Maria João Pires. E, portanto, acho que faz parte daqueles discos que não se devem piratear, não é? Estes não se devem piratear. Mas, portanto, a música só por si, portanto, sem palavras, é uma coisa também interessante. E nós até hoje temos escolhido sempre canções, não é? A palavra tem muita força. Mas às vezes, nestes momentos como este que vivemos, de algum recolhimento, não no sentido religioso, mas recolhimento, ponto final. A música, por si só, é extremamente tranquilizadora. Eu escolhi uma peça de um indivíduo que eu gosto muito, acho que não devo ser a única pessoa a gostar muito dele, que é do Miles Davis, uma peça que se chama Stella by Night, by Starlight, perdão, que é a Stella à luz das estrelas. Aliás, Stella quer dizer estrela, não é? Na sua etimologia, tanto uma estrela à luz das estrelas, que é uma canção de 1944, fazia parte da banda sonora de um filme, mais tarde teve letra e foi cantada por gente como a Ella Fitzgerald e o Frank Sinatra, mas aqui temos só o Miles Davis com o seu som mágico, e são 4 minutos e 46 segundos de tranquilidade no meio desta ansiedade enorme que todos vivemos. É a minha sugestão para quem estiver aborrecido em casa, procure, porque hoje em dia há tantas maneiras, não é? Desde o YouTube, não é? Desde o YouTube ou muitas outras formas de obter música. Um bocadinho de música faz-nos bem nestes momentos de ansiedade. Deixo-vos então com o Miles Davis.
Excelente escolha também, muito bem. Obrigado por terem contribuído para enriquecer a Antena da Terra Nova, Rocha Carneiro e António Pinho.
Oh, Fernando, só uma nota aqui para o nosso ecletismo, é? Portanto, é verdade. Maria João Pires, Manuel João Vieira, Miles Davis.
É muito bom.
Música é música.
A nossa playlist, uma vez editada, faria furor, acredito. A sério, mesmo a sério. Obrigado então aos dois pela vossa participação. Marcamos encontro, se tudo correr como esperamos, para dentro de 15 dias aqui na antena da Rádio Terra Nova. O programa, recordo, está disponível em podcast em www.terranova.pt. Boa noite, obrigado, até uma próxima oportunidade. E assim fechamos de facto o programa Falar Claro.
Thank you.